Retomando aqui a sessão, com todos os vereadores presentes, passo a palavra, na forma da lei, concedo a palavra por um tempo até de 2 horas ao senhor Simão Aparecido Ferreira para pronunciar sobre a defesa, garantir o devido processo legal do direito do contraditório da ampla defesa. Palavra vaga, prefeito.
Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, agradeço, presidente, primeiramente o deferimento pela sua oportunidade de defesa e aos vereadores por também se colocarem para fazer essas justificativas que a gente tem em relação ao relatório que acabou de ser lido pelo vereador, presidente da comissão, vereador Marco Aurélio. E destacar, presidente, que é a primeira vez em quase 30 anos do município que um prefeito, um ex-prefeito, no caso, usa da prerrogativa que foi mencionada para fazer a defesa das suas contas. E é lógico, eu espero contar com a compreensão dos vereadores quanto ao que vocês vão julgar. Né? A gente acabou de ler um relatório técnico da qual a gente leigo, a gente que não lida com as coisas, fica até meio doido com as expressões que são utilizadas, né? Que são expressões técnicas. E é um relatório técnico, é um baseado na lei. Eu vi aqui no parecer da doutora, da procuradora da Câmara, a distinção entre o julgamento de um parecer técnico, o julgamento técnico, e um parecer político, que é o que vocês têm que fazer, mas diante de um relatório técnico. Né? Eu garanto para vocês que eu não vou utilizar todo esse dispositivo de 2 horas, porque é cansativo, os autos já dizem por si só. E agradeço até a comissão por entender necessário fazer um relatório sucinto, bem resumido mesmo, para encaminhamento para vocês fazerem o julgamento. Eu pedi ao presidente, e ele encaminhou, acho que para vocês, alguns outros documentos a mais que eu pedi que fossem inseridos para poder vocês acompanharem aqui essa evolução. Eu digo para vocês o seguinte... sobre as contas de 2018. Vejam que o Tribunal de Contas fez questão de mencionar o tempo de mandato que eu exerci. Ele analisou de 2013 até 2018, aqui. Ele enfatizou que em 2013 houve insuficiência, mas foi em redução a relação 2012, portanto as contas foram aprovadas com a gente chama reprovação, aprovação com ressalvas. Em 2014 e 2015, as contas foram aprovadas. Em 2016, as contas foram reprovadas, mas a insuficiência financeira e os outros não foram considerados na reprovação, foram outras situações, que a Câmara, inclusive, ratificou, né? A Câmara confirmou o entendimento do tribunal e fez a reprovação de 2016. 2017 também houve reprovação das contas e a Câmara também julgou, né? Mas em ambas as contas, 2016-2017, o presidente da Câmara, por obrigação de função, encaminhou para que o Ministério Público, então, fizesse uma análise para eventual ação civil pública pelos os delitos que ali tinham sido mencionados, e o Ministério Público entendeu, como nós entendemos agora, que a falta de dano ao erário, a falta de vontade de praticar tal situação de insuficiência financeira, ou ainda mais de abrir crédito legislativo, crédito orçamentário, sem autorização do legislativo, e o Ministério Público não entendeu dessa forma. e arquivou os processos de 2016 e 2017. O que, que quer dizer? Significa que vocês não têm autonomia para reprovar uma conta e dar? Não, tem. Mas a gente precisa analisar, e por isso que eu peço a compreensão de vocês, porque o Tribunal de Contas não está errado em escrever tudo o que ele escreveu. A conta é fácil, você tinha 20%, se somar o crédito dá 23%, você ultrapassou 3%. E por que, que em Campo Novo se faz isso, se acontece? Vocês acabaram agora, semana passada, 15 dias, de aprovar um pedido de suplementação que veio em fevereiro, de 20%. Se analisarmos o processo de prestação de contas que vocês estão julgando hoje, os pedidos de suplementação aconteceram em dezembro. O último foi uma sessão extraordinária, fez na mandato passado, da Câmara passada, no dia 26 de dezembro, para poder acertar. E ultrapassou. Aí vocês falam assim, igual o Tribunal de Contas fez questão também de mencionar que o prefeito tem a obrigação de conhecer tudo, as insuficiências financeiras, o acompanhamento da aplicação da suplementação orçamentária. E o prefeito é o maestro da administração pública, ele tem que reger tudo. Sim, mas e quando ele estiver regendo, quebra uma peça lá e não funciona, aí desafina a orquestra. Ou então alguém não controla direito, como é o caso, e deixa ultrapassar. O prefeito faz o controle? Não. Se a gente tivesse todo o controle, as prestações de contas viriam para a Câmara nos prazos corretos. Então, todas as administrações, e eu não fui uma exceção, cometeram, de alguma forma, algumas situações em função decorrente de número suficiente de pessoal que acumulam funções, aí tem que fazer a função dele, tem que voltar de tarde, fazer de novo. Enfim, eu não quero contestar muito o parecer do tribunal, porque eles têm as habilidades técnicas dele, mas eu não concordo muito de que o prefeito ele é um maestro, mas que a gente precisa dos servidores. A gente precisa de muita gente em município pequeno, que não tem recursos como o nosso. Precisa de vocês, né? Eu digo de vocês com todo respeito, mas em função das coisas aqui, os vereadores são muito importantes. Sempre são ressaltados os vereadores, porque você depende de uma indicação do vereador para poder dar legalidade, dar legitimidade numa despesa, né? A despesa surge de emergência, de urgência, não está prevista no orçamento, daí você precisa de dotação orçamentária para executar a indicação do vereador, não tem. E durante a legislação passada, nós tivemos uma decisão de todas as vezes em que houvesse um encaminhamento de um convênio, uma indicação, a Câmara participaria analisando os atos e autorizando os créditos adicionais. Então, por isso que eu disse lá que, muitas vezes, as despesas são em função das próprias indicações da Câmara. E aqui a gente está passando por essa situação hoje. Quantas indicações vocês têm feito, têm visto com a comunidade, né, nesse primeiro ano de mandato dos vereadores, da Câmara de Vereadores, e muitas vezes não tem como você resolver, ou por falta de recursos, ou por falta de dotação orçamentária. Por isso, o julgamento de vocês, eu penso e peço que vocês analisem na questão de se o resultado utilizado foi benéfico ou não. Bom, igual eu disse, a gente erra. Eu passei algum tempo agora fazendo meditação, gastando um pouco de recursos para fazer uma reflexão sobre o mandato que passou, sobre a situação que me envolveu num afastamento pós a conta de 2018. E eu, retornando às atividades como servidor de vocês, a serviço dos vereadores, a serviço da comunidade, da presidência, eu fiz, e realmente, a gente errou muito, errei muito. Erramos alguns junto comigo, né? Nós cometemos coisas que muitas vezes até poderia ter envergonhado a população, o que deu motivo para vocês também, os vereadores, verificarem, fazer essa correção de rumo. Fazendo essas análises tudo, realmente deveria ter sido mais, vamos dizer, um cabeça duro e ter falado assim, não, o meu CPF não precisa de nada, eu deixo meu CPF limpo, sem problema nenhum. Não tem como gastar, não posso gastar. E assim, a comunidade poderia ter sofrido um pouco, mas eu estaria livre de estar na presença de vocês hoje, tendo que fazer um julgamento de prestação de contas. O que, que eu quero dizer? Está errado quem administra dessa forma, com rigidez orçamentária, com rigidez nos recursos? Não. Mas está errado também, como foi o meu caso, tentar acertar junto com a Câmara de Vereadores e fazer o máximo possível, me entregando, levando a minha carreira a um risco de perder todo o meu tempo de serviço, igual eu fui afastado, julgado. Então, valeu a pena eu ter feito todo esse risco para atender, para poder agir na vontade de acertar? Eu fiz essa reflexão e entendo que não. E eu espero que Vossas Excelências, os vereadores, possam entender esse lado e me dê um voto a favor de aprovação das contas. Mesmo que o tribunal tenha feito uma análise técnica, mas os resultados que a gente obteve foram muito importantes para Campo Novo, né? Foram muito importantes. Então, eu peço a Vossas Excelências, eu peço a cada vereador que entenda isso. Primeiro, a situação, a gente já não tem mais mandato, não tem expectativa, e a gente não quer estar num ambiente de tranquilidade. E eu preciso do entendimento de Vossas Excelências, porque eu não vou querer gastar mais com advogado daqui para frente, porque eu entendo que agi numa situação de quando fez. E, como eu disse na defesa do Tribunal de Contas, não procurei causar despesa ou dano ao erário. Bom, sobre o porquê que vocês podem considerar uma prestação de contas válida. Qual o motivo que me fazem pedir para os vereadores que aprovem a minha conta de 2018? O próprio relatório do Tribunal de Contas diz como é que eu teria que fazer para poder aprovar elas. Primeiro, o tribunal diz que eu deixei de fazer algumas justificativas no processo que poderiam diminuir, que ele usa a expressão mitigar, poderia diminuir essa penalidade, né? Mas, no entanto, está escrito, ultrapassou, reprova. Está escrito, não teve autorização, reprova. A Lúcia trouxe água para 3 horas. Então, a própria prestação de contas dá um sentido para vocês verificarem. Ela está dizendo assim, olha, o Ocimar gastou 1,5 milhão a mais, tem insuficiência financeira e causou um prejuízo que poderia causar para os outros exercícios também. Aí ele disse assim, verificando a prestação de contas de 2019, e vai ter um déficit de 3 milhões, e vai terminar o mandato com um déficit perigoso. Bom, ainda não chegou a informação oficial para a Câmara de Vereadores, mas a prestação de contas de 2020, dentro de uma pandemia, de uma falta de recursos, foi aprovada. O Tribunal de Contas não entendeu nenhuma dessas argumentos que foi utilizado para a reprovação de 2018, não aconteceu, contrariando aquela previsão de que ao final do mandato a gente poderia entregar uma prefeitura em descalabro total. Não aconteceu, tanto que a prestação de contas de 2020, que foi julgada agora dia 24 de fevereiro, está aprovada com todos os limites. Vejam também que todos os limites que interessam para a gente, educação, 27%, saúde, 22%, repasse com os vereadores, ainda que naquela oportunidade a gente tinha alguns conflitos, né, gerados por vários motivos, mas nada de motivo pessoal, a Câmara recebeu todos os recursos. Recursos da Fundeb aplicados todos certo, tudo ocorreu certo. Né? Depois tiveram as operações, fiz as operações de afastamento, fiz as minhas defesas. Tem processo correndo, respondendo? Tenho. Mas tenho convicção de que nada, nenhum delas, eu possa ser condenado por vontade de ter praticado algum crime. Aliás, fui eu que confessei os crimes nas gravações feitas aqui na Câmara. Né? Então, eu sei do que a gente está falando. Mas não tenho remorso, não tenho nenhuma... Remorso não, remorso de ter feito aquilo que fiz, ou então de ter alguma coisa que alguém possa ter duvidado da minha conduta, eu ficar com ódio, com rancor das pessoas que naquela época eram os vereadores. Bom, em 2019 houve o meu afastamento e o processo está pendente de julgamento no Tribunal de Contas. Era para ser o dia 24 de fevereiro e não aconteceu. Mas vocês viram, só para vocês fazer uma comparação de gestores. Nós temos nos três últimos anos, três gestores diferentes. Em 2019 foi a Val quem elaborou a prestação de contas, que terminou 8 meses de mandato. Em 2020 eu concluí o meu mandato. Em 2021 é o prefeito Alexandre Alves. Então, a gente vê que as minhas prestações de contas foram feitas sem o poder acessar.
Corrigindo aí, prefeito. É Alexandre Dias Alves, sou eu, tá?
Mas não é Alexandre José Dias Silvestre Alves?
Não, tem Alves, não é Dias.
Eu pensei que ele fosse primo seu, presidente. Perdão. Perdão, prefeito Alexandre, por ter confundido o nome dele. Feita a retificação, presidente, obrigado. Então, para vocês analisarem que não houve motivo para que esse deslize que foi cometido tenha um grande, que a gente chama de nexo de causalidade, e não causou assim aquilo que se pretendeu dizer, que o município houvesse caído numa desgraça total. Não foi o que aconteceu. E, por ser final de mandato, eu talvez não tenha oportunidade de falar sobre a prestação de contas de 2020, que acabou por confirmar uma regularidade da gestão nossa. Vou lembrar os senhores do que aconteceu. Já que o Tribunal de Contas fez questão de voltar 2013 para dizer que eu era reincidente nas coisas, vamos lembrar coisas que não faz parte da prestação de contas, mas que nós, vereadores, Poder Legislativo, Poder Executivo, conseguimos lá. Vocês, vereadores desculpa eu chamar vocês, é porque se eu ficar falando assim, vossas excelências, por mais respeito que tenho todos com vocês, fica muito formal. E a população também entenderá a nossa intenção aqui, que é, com todo respeito, fazer com que a convicção de vocês seja pela aprovação das contas. Mas vejam bem, 2013, a gente aproveitou toda a situação que envolveu o Brasil, com as manifestações de rua, e a presidente da República elaborou lá 4 ou 5 ações, dentre elas trazer postos de saúde para os distritos, para todas as comunidades, trazer escolas. Nós, como gestores, aproveitamos. Todos os distritos hoje, durante o mandato que eu exerci, foram beneficiados com postos de saúde e escolas. Todas. Não tem nenhum distrito hoje que não tenha sala de aula suficiente para poder atender toda a demanda da educação municipal. Todas têm. É, na área de saúde, também. Nós, todos têm um distrito, no distrito tem a unidade básica, junto com o médico, junto com a enfermeira, junto com os outros profissionais, junto com veículos para fazer pronto-socorro de imediato. E foi feito, essa demanda foi resolvida aqui em Campo Novo de Rondônia, durante esse período. Foi gasto da prefeitura? Está no orçamento? Não. Mas fez parte das diárias que a gente fez, dos relacionamentos que a gente teve em Brasília com os deputados, e a gente foi beneficiado com isso. Esse julgamento não foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, porque não era recurso do Estado de Rondônia, nem recurso municipal envolvido. Mas tinha recurso de contrapartida do município quando a gente resolveu limpar o terreno, contratar as outras coisas, dar outras obras acessórias para a obra principal. Tudo isso a gente fez, está no nosso orçamento. Né? Quadras poliesportivas. Nós tínhamos uma aqui do colégio. O Marquinho iniciou a construção ali na Cassiano Ricardo de duas, uma para cima, outra para baixo. Duas aqui em Campo Novo. Nós temos três quadras poliesportivas na área de lazer e esportes. Nós temos uma em cada distrito. Eu falei assim, foi o Simar que mandou construir? Não. Foi relacionamento entre Câmara de Vereadores e deputados e senadores que passou a fazer parte disso. O Poder Executivo não fechou as portas para os relacionamentos dos vereadores para que pudessem trazer recursos para cá. Tem recurso? Traz, a gente dá um jeito. Era assim o nosso lema. Nós não desperdiçamos nenhum recurso que pudesse ser. Aliás, nós tivemos sim uma devolução de um recurso, dois recursos, durante o nosso mandato. E no total deu 50, 60 mil reais. Um foi em função de que a gente construiria dependências para instalação de uma guarda mirim. 40 mil reais, indicação do vereador Si, encaminhado pelo deputado Alex Redano, que ao final foi revista, era para ser repassada para a área de cultura e terminar a nossa biblioteca municipal, que foi uma ideia até da prefeita Val, na época. E do vereador Marco Aurélio, se eu não me engano, recurso do deputado Geraldo da Rondônia, que era para esportes, alguma coisa nesse sentido. Aos únicos que foram. Em 2018, nós participamos, junto com a bancada federal, da entrega de equipamentos agrícolas para Campo Novo. Nós, naquela época, fechamos em 12 tratores, retroescavadeira, caminhão caçamba. Né? E atendemos os pedidos dos vereadores. Olha, tem que levar lá para o Vale do Fortaleza. Nós levamos para o Vale do Fortaleza. Olha, esse daqui tem que ir lá para o Rio Branco. Foi entregue no Rio Branco. Nós temos que entregar na Vila União. Foi para a Vila União. Quando, na verdade, a legislação está dizendo, desde 2014, que precisaria apresentar um projeto pronto para poder fazer a distribuição. Vejam só que eu quero chamar a atenção. A gente fez errado? Não, porque aquelas comunidades precisavam desses equipamentos. Vocês, vereadores, sabiam que ela precisava. Mas eu, como gestor, deveria pensar no meu CPF. E falar, não, gente, não vai levar isso aqui, não. Entenderam assim, o que eu quero dizer? Eu não estou confrontando, estou dizendo as situações que são postas para o gestor fazer uma definição entre atender a comunidade, estragar o CPF dele, ou então atender de forma com que todos saiam satisfeitos. Então, a gente conseguiu, durante 2018, uma situação administrativa que agora a gente pode sentar e refletir sobre ela e ver se deu um resultado positivo ou negativo. Ao final de 2018, ano dessa prestação de contas, eu, como prefeito, pressenti que nós caminharíamos para uma despesa sem sustentação no futuro. E eu propus para a Câmara de Vereadores, naquela oportunidade, que fizéssemos duas reformas em dezembro. Eu propus que nós fizéssemos uma reforma do sistema de previdência, do IPCAM, muito rigorosa, que exigia, lógico, um sacrifício político de cada vereador, e meu também, em relação aos funcionários, e o próprio funcionalismo público, quando a gente queria fazer com que algumas regras na atual legislação fossem superadas para futuras contratações. O que não geraria. Por que para as futuras contratações? Porque para a futura contratação a gente tem gente suficiente aqui no município para atender a todos os cargos que a gente pretende. Mas na época, quando foi feita a legislação pelos vereadores de 2009, 2014, 2017, o que acontecia? Naquela época a gente não tinha profissionais, a gente não tinha de cursos de educação à distância, os cursos de faculdade era tudo presencial. Nós não tínhamos ônibus para levar as pessoas para fazerem faculdade, os funcionários não tinham condições de fazer a sua própria formação, como tem hoje. A prefeitura em 2018 já contava com técnicos sempre com formação específica na área. Nós contratamos pessoas técnicas para o exercício de cada uma das áreas, funcionário da nossa casa, do nosso município. Vou citar para vocês. A prefeitura não tinha naquela oportunidade, porque não precisava, de assessoria fora para poder fazer projetos. Ou era nós que elaborávamos, ou era Aron. Por quê? Porque nós tínhamos técnicos. Hoje, a gente também tem técnico, como foi oferecida hoje pelo ex-governador para a elaboração, e nós não precisávamos daquela época. Então, já encerrando aqui, eu peço aos vereadores que naquela época, que voltaram comigo, né, que voltaram da administração, vereador Miro, vereador Marco Aurélio, vereador Gerson, o presidente vereador Si, para que vocês acompanharam aquela gestão. Eu errei, mas a gente fez muito por Campo Novo. Nós trouxemos muito para Campo Novo, na área de educação, na área de saúde, na área de segurança pública, na área até de desenvolvimento, porque... Vocês veem que na minha defesa, eu juntei aqui para vocês e vocês podem acompanhar. Tudo isso que eu estou falando de desenvolvimento, eu posso provar? Posso. Agora há pouco, esses dias, a prefeitura divulgou o relatório das atividades do município. E lá está bem enfatizado, a maior arrecadação do município é o ICMS. E por que é o ICMS? Porque é o imposto que gera sobre a nossa produção. Essa produção é comercial? É de mineral? Não. É comercial pecuária, da agricultura e da pecuária. E por que isso foi aumentando? Se vocês pegarem aqui o aumento durante o meu mandato, hoje a gente está recebendo, no ano passado o prefeito recebeu, em cima da produção do Estado, 1,20% da arrecadação total que é distribuída para o município. Quando nós pegamos em 2018, esse índice de participação era 0,59. Durante o meu mandato, ela saiu de 0,95 e veio para 1,22. E como é que a gente mantém esses índices de produção? Fazendo financiamento na agricultura, conforme nós fizemos, não deixamos as estradas estragarem para que a população se saia das propriedades, dando maior comodidade e conforto aos produtores rurais, para que eles não precisam ficar preocupados como é que eles vão tirar a produção do campo, da condição dos outros para poder ir e vir para lá e para cá. A gente fez isso Nós fizemos, vereadores, os quatro vereadores que se reelegeram, nós fizemos isso em 2018. E vocês agora, eu estou acompanhando dia a dia e vejo os esforços que vocês têm e encontram essas barreiras que estão apontadas ali numa prestação de contas que vocês têm que julgar. Então, vereadores, eu só posso dizer para vocês que e para a população também, através de vocês, os vereadores, que a gente comete equívocos. Duvido que tenha um dos nove vereadores aqui que tenha a intenção de errar ou que não estejam na procura de fazer o melhor no seu mandato e o melhor para a comunidade que tem. Mas duvido quem já não enfrentou barreiras, enfrentou dificuldades para o exercício da sua do seu mandato, assim como o prefeito também. O prefeito atual, a vereadora Val, a ex-prefeita Val, e eu. Eu tenho uma coisa que já me jogaram na cara várias vezes. O fato de eu ter uma formação na área, de ter feito cursos de capacitação, de formação, não me ajudaram. Ao contrário, eles ficam contra mim. Quando eu assumi a primeira vez que o juiz me deu o título, ele fez um discurso dele, eu lembro muitas vezes, Dr. Luiz Marcelo, disse assim: Osimar, o fato de você ser contador não vai te amenizar nas minhas canetadas. Ela é um agravante para você. Né? É um agravante. O fato de você pensar que sabe tudo é um agravante. E durante vários momentos nessa Câmara, os vereadores apontavam essa minha, talvez, assim que a gente pudesse transparecer, a arrogância, a prepotência, a soberba. Vamos admitir que pode ter havido em certo momento esse tipo de conduta minha. Mas errei. Errei. Errei e hoje eu peço para vocês terem esse pensamento altruísta voltado para as coisas de que o que, que nós acertamos. E nós acertamos muito, muito mesmo. Nós fizemos Campo Novo sair de um município que não era muito bem visto. Vocês viram na questão da segurança pública que aconteceu um fato só e depois nunca mais. Rio Branco está em paz, ficou em paz. Três Coqueiros ficou em paz. Campo Novo está em paz desde 2014. Né? E hoje a gente tem trânsito para Ariquemes até causando uma forma, as pessoas ficam assim comparando, vocês têm 35 quilômetros de asfalto bom. Nós temos. Quem conseguiu isso? As gestões das câmaras. Vocês, vereadores de 2016 a 2020, vocês, vereadores atual, que fazem as coisas. Então, nós evoluímos muito. Isso ninguém pode tirar da Câmara de Vereadores de 2013 a 2020 e nem de vocês agora, que vão dar continuidade nesse processo para avançar ainda mais no município depois dessa pandemia toda que tem. Então, por isso, vereadores, para terminar realmente, agradeço vocês terem me ouvido, me escutado nessa tentativa aqui de explicar para vocês essa situação que nós passamos em 2018. E peço para vocês, tenha assim um carinho por mim, mas uma responsabilidade de julgar que uma pessoa não pode, não tem. Se ela tiver a intenção de fazer qualquer coisa de errado, vai ser mostrado na cara. Os resultados não vão ser esse igual a gente mostrou. Não tem. Isso foi resultado daquele um que ficava chunchando a gente, cutucando a gente para poder acertar, como foram daqueles aliados que nos auxiliaram durante esse caminho todo, durante essa trajetória. A gente é resultado desse equilíbrio de forças, daqueles que queriam uma melhor situação e daqueles que, junto comigo, fizeram uma proposta de mudança e de continuidade e desenvolvimento no município, o que de fato aconteceu. Então, peço a vocês um voto favorável à aprovação das contas, pelos motivos que eu expus aqui, né, não desconsiderando a qualidade técnica do relatório do Tribunal de Contas, mas considerando tudo aquilo que Campo Novo tem de percalços para que tenha uma boa administração. Obrigado mais uma vez por vocês terem me ouvido e ao presidente por deferir essa oportunidade de defesa. E agradeço essa oportunidade novamente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores.
Eu concedo a palavra aos senhores vereadores que quiserem fazer uso da tribuna por 15 minutos para fazer o pronunciamento a favor ou contra. Vou começar pelo vereador Maciel. Não. Vereador Miro. Pode usar a tribuna, vereador. Pode usar a tribuna.
Boa tarde, senhor presidente. Senhores vereadores, o ex-prefeito Osimar, nosso secretário de Agricultura, o Fábio, o Davi da Seis, a minha filha Analice, em nome do Zezinho, agradeço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Eu não sou, senhor presidente, um julgador, não sou juiz, não estou aqui no caso de julgamento, mas eu creio que quando aquele momento que Davi foi ungido pelo Samuel, teve julgamento de Saul julgando Davi. Ele nem era julgador, porque o maior julgador do Supremo Corte desse mundo não estava presente na terra, mas estava presente no céu. Então eu não vou poder julgar uma coisa que eu estava como vereador presente. E até o momento, não tinha motivo na época em 2018, para dizer que Campo Novo não estava andando. A gente viu obras acontecendo no distrito, como aqui também na área urbana de Campo Novo, como tem o vereador Gelson ali, o presidente também, o vereador Marco Aurélio, e a gente viu sim acontecendo. Então, neste momento, eu não estou aqui para julgar, mas sim, quero defender nesse momento, aquele ano, em 2018, quando era uma fase de vários acontecimentos em Campo Novo, quando entregamos 12 tratores de associações, e sabemos que nós não recebíamos benefício, vereador Rodrigo, se a gente tivesse com a prefeitura em dia, entendeu, Valci? E a gente acreditando que Campo Novo ia evoluir com um monte de implemento agrícola na época, como estava em construções de escola, construções de posto de saúde IBS, e tudo isso estava acontecendo em 2018. Então, a gente via que realmente o prefeito da época necessitava de fazer alguns atendimento aos moradores de Campo Novo, gastando um pouco mais da parte orçamentária. Então, nesse motivo, os técnicos do Tribunal de Contas, eles vê pelos documentos que vai, mas eles não estão no município nosso para que vê a realidade, Davi, dos acontecimentos. Dos nossos bueiros, das nossas pontes, de vários acontecimentos que tem no município, na área de educação, na área de saúde, contratação de estação de médico. Quando o Tribunal de Contas pede, o Ministério Público pede para o prefeito, vereador Gelson, para contratar um médico para atender o atendimento da família. Aí o prefeito vai e contrata você, o médico, R$12.000. No mesmo tempo, o Tribunal de Contas manda um documento para o prefeito dizendo: você não pode pagar mais de R$8.000 para um médico. Mas ele sabe, secretário Baiano, que não vai achar um médico por menos de R$12.000, R$13.000. Olha a situação que Campo Novo e vários municípios, vereador Marcel, se encontram nesse mundo que nós estamos vivendo. O Ministério Público pedindo para o prefeito contratar, o corte do Tribunal de Contas dizendo que não pode pagar um valor de R$12.000 para o médico. Ou você atende o Tribunal de Contas ou você atende o Ministério Público. E nesse caso, vereador Patrick, o prefeito atendeu o anseio da população contratando um médico no valor de 12 mil e não atendendo o Tribunal de Contas, dizendo para o prefeito que não podia pagar mais de 8 mil. Então você viu que o equilíbrio do judiciário não se equilibra com a realidade de cada município. Então eu tô aqui, eu vim aqui fazer esse discurso, não vim para julgar, mas eu vim realmente para, na minha consciência, de poder colaborar com a população do crescimento da época. Meu muito obrigado.
Vereador Patrick. Vereador Marco Aurélio.
Boa tarde. Em nome do presidente, cumprimento todos aqui. Davi, o Baiana, filha do Miro, Zezinho. E assim, como hoje o Osimar, trabalha com nós, faz parte aqui da equipe daqui da Câmara, Nós trabalhamos em conjunto hoje, nós trabalhamos 4 anos passado em conjunto, porém, eu na parte de fiscalização dele. Hoje nós trabalhamos junto, uma equipe aqui na Câmara. E assim, vou dar justificativa ao porquê do meu voto. Desde o início já vou deixar claro que eu acompanho o parecer do Ministério Público, Tribunal de Contas, para reprovação das contas do Osimar. Primeira coisa, igual ele falou a respeito dos 20%, Osimar? Os vereadores aqui da passada são testemunha que no ano que nós tomamos posse, já veio direto da Câmara, já 20% direto do senhor. Nós aprovamos 20%. Não precisou vir pedir a suplementação de 20%. Então, assim, isso é uma coisa que até o senhor deixou esclarecido, que nós, nessa administração, não utilizou 5%, mas já pediu mais, É igual estou dando um exemplo. O senhor não chegou nem a precisar pedir, nós já damos o suporte para o senhor trabalhar. E o que acontece? Quando nós demos todo aquele procedimento que resultou no afastamento do senhor, pelo que o senhor deixou claro que o senhor foi contra, a nós fazemos o nosso papel de vereador. E eu acredito que nós não deixamos a desejar, e sim fizemos realmente o nosso papel de vereador. Porque a situação acontece assim. Igual o senhor ressaltou que teve várias possibilidades, em 2000, que tivemos a pandemia e teve vários modelos de processo e foi julgado diferente. Realmente foi diferente, porque tivemos várias leis dando brecha para contratação de imediato, vereadores, deputados, aprendeu a modinha que tudo era para o Covid, tudo era para a saúde, só que esqueceram das outras áreas, só que eles achavam que mandavam um repasse de 100 mil e estava resolvido o problema. Sabemos nós que o transporte escolar não rodou no ano de pandemia, gerou uma economia para ser aplicada em outro canto, onde lei possibilitava o senhor de aplicar esse dinheiro. Então, assim, isso não justifica o fato do senhor ter feito uma aplicação, vou dizer, errada do dinheiro, no meu ponto de vista. Porque até então, igual o senhor fala de gravações, eu fui um que fiz parte da gestão passada, então acredito que o senhor culpa nós pela gravação, mas foi gravação que o senhor dizia que fazia isso e fez. Então, como hoje eu vou dar um voto de confiança no senhor, se eu escutei da boca do senhor dizendo o que teria que ser feito? Então, assim, meu pensamento, não estou aqui para edibriar ninguém, estou falando o que o senhor falou aqui, estou dando a justificativa, que eu concordo com tudo que o senhor falou. Teve as gravações, por isso que eu acompanho o Ministério Público, o Tribunal de Contas, porque eu fui um dos que fiz denúncia, como estava o presidente Si, hoje também, um que acompanhou nós, o ex-vereador Rony, vereador Gerson, vereador Miro, todos acompanharam a gestão. Então é por isso. Aí o senhor diz assim, que o nosso município não caiu em desgraça, igual o senhor diz, pois fiscalizou. Por isso, realmente, nós aplicamos o nosso dever de vereadores, não que agora não está aplicando. Que era o que mais me chamava a atenção, que até a questão de obra, falando assim, mas os vereadores pediam, rapidamente a gente mandava. Que foi uma das gravações que a gente pegava, máquinas que chegava cedo no serviço e aquilo ficava ligado o resto do dia. Então, assim, contratações sem processo, preciso de imediato. Hoje nós estamos todos apanhando aqui, Se liga para a secretária, o que a secretária fala? Estou fazendo processo, demora. Às vezes está demorando até demais do que se precisava. Será que ela não sabia que ia entrar o período chuvoso e não preparou logo essa contratação de máquina? Pois ela sabia que ia começar a chover e não fez a contratação de máquina. Mesmo assim está apanhando porque não tem máquina. O senhor também sabia que nós íamos precisar de contratação de máquina, pois estava chovendo, e o senhor também não fez isso. Aí sai daqui e contrata um negócio hoje, amanhã eu vejo como paga. Então eu acho que não justifica o que o senhor falou aqui. Do mesmo jeito que hoje nós estamos apanhando, e não tem esse contratação de máquina aleatório, porque está mexendo com o processo, está demorando demais da conta. Estamos apanhando por isso demais, por irresponsabilidade. Porque todo mundo sabe que chove. Nós passamos essa dificuldade o ano passado. E nem por isso eles se precaveram e montaram um processo. Só que mesmo assim não contrata a máquina na doideira para amanhã ter que responder. Porque é isso que o senhor falou. O senhor às vezes não preza o CPF, mas tem gente que preza. Né? Se, ah, eu pensei em colocar meu CPF para me acertar lá. Mas a gente se precisa do CPF. O senhor tinha que ter preservado o senhor. Não fazer do jeito que o senhor fez. Pois eu sou um que acompanhei em extratos de conta bancária que tinham 3 pagamentos para a conta do senhor. Então isso me chamou a atenção em fiscalizar, Vossa Excelência. Então é por isso que hoje eu voto com o parecer do Tribunal de Contas. Pois eu achei muita irresponsabilidade da parte do senhor. Meu pensamento. Outra situação. Não tivemos que devolver o recurso do FITA, porque a aplicação de 2018, que é o que se refere a conta do senhor, foram feitas o ano passado para prestação de contas. Então, linhas que ficou sem patrolar o ano passado, teve que ser patrolado com recurso antigo. Então, o que que acontece? Irresponsabilidade de 2018. No meu pensamento, não estou aqui para julgar o senhor, estou aqui para julgar as contas que qual foi aplicado por técnicos. Então, assim, foi várias contratações, assim, que eu vi como teve pessoas do Rio Branco que filmou máquina, que funcionário chegava, máquina de contratação, o cara ia almoçar, descansava e máquina funcionava 2, 3 horas sem ter ninguém operando. E ela conta do mesmo jeito, e era coisas que a gente pagava. Então, assim, hoje eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas, voto pela reprovação da conta do senhor, mas não é nada pessoal, e sim pelo trabalho que eu fiz de fiscalização nos 4 anos passados. E não que agora eu não estou fazendo, vou dar um exemplo. Ali na Terra Roxa, foram fazer um bueiro, choveu, se gastou para fazer aquilo ali. Voltaram na quarta-feira, gastou de novo para fazer aquilo ali. Voltaram na quinta-feira, choveu de novo, foram lá e finalizaram sexta. Mas assim, prestação de conta, acredito que tem que ter 4 dias para resolver um problema, que é aquilo que nós falamos lá dentro da sala, até falei com o Rodrigo, estava o seu Gerson. Só que eu acredito que não adianta meter os pés pelas mãos e fazer coisas sem processo, porque é igual na casa da gente. Não tem como eu pedir para fazer uma coisa e fazer outra ao mesmo tempo, se eu sabendo que não tem como pagar de algum canto, eu vou ter que tirar. E às vezes falta nesse lugar, onde é que precisa, né? Então é aquilo que um dia eu escutei da boca do senhor. Jamais deixará, como é que o senhor falou uma vez, jamais deixarei de comer para abastecer os outros. Uma situação assim, o senhor falou, e é uma coisa que eu aprendi para mim. Então hoje nós trabalhamos em equipe aqui na Câmara, né? Temos um bom diálogo, eu acredito. Só que quanto às contas de 2018, hoje eu voto com o parecer do Tribunal de Contas. Obrigado.
Vereador Valci. Vereador Rodrigo. Vereador Sr. Gerson.
Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a Deus mais uma vez, né? Quero aqui cumprimentar o presidente, em nome do presidente, cumprimentar os nobres, cumprimentar todos os servidores da casa, cumprimentar todos que estão aqui, nosso secretário de Agricultura, baiano, o Davi lá da linha C6, a filha do nosso amigo vereador Miro, seu Ocimar, o Zezinho da rádio, em nome do Zezinho, cumprimentar todos os nossos rádios ouvintes. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, eu não sou um juiz. Que nem o seu Simar falou várias vezes que eu acompanhei, trabalhei mais ele. Tudo bem, trabalhei. Mas não vou aqui nessa tribuna declarar a minha forma de votação. Quando nós estávamos lá no Rio Branco, que eu pedi ao senhor Simar para mandar uma máquina para resolver um problema de uma linha que ele mandava, eu ficava alegre, o pessoal também ficava. Mas eu sempre tenho falado, por essa administração da agora estar corrigindo todos os erros do passado, quem está sofrendo é o povo. Então, Essa é a diferença. E também, senhor Simar, dizer para o senhor que Rio Branco, no final do mandato do senhor, não ficou tudo em paz, não. O senhor falou aqui que ficou. Tem muitas linhas lá que não foram patrulhadas desde o mandato do senhor. As máquinas, essa administração agora pegou as máquinas todas quebradas. Isso aí o senhor deveria ter a humildade de dizer que quando o senhor terminou o mandato do senhor, as máquinas desse mandato, que ficou para esse mandato, elas não ficaram completamente boas. O senhor fez várias coisas boas? Fez para a comunidade. Mas não estou aqui para julgar o senhor. Eu quero até deixar aqui uma comparação, que quando Davi pecou contra Deus, ele pediu que queria ser julgado por Deus, não pelos homens. Mas eu também, senhor Simar, tenho minha consciência de lembrar das coisas que o senhor muitas vezes me atendeu. Eu, mas o senhor, já tivemos vários problemas pessoais, que eu sou ignorante, o senhor é sábio no falar, e acaba, nós já brigamos várias vezes, eu tenho até vergonha de olhar nele, de tanto que eu, mas eu já brigamos até pelo WhatsApp, porque diz que ele tem uma doença, não sei, e ele às vezes faz um descarrego em cima de mim e eu não aguento. O meu estupim é bem curtinho. Mas eu não estou aqui para julgar o senhor, não, senhor Simar. Você pode ter certeza. Eu não tenho nenhum pingo de raiva do senhor. Eu tenho vergonha do senhor por tantas coisas que o senhor já falou para mim, eu já falei para o senhor. Se talvez nós tivéssemos falado olho no olho, nós tínhamos saído nos tapas já. Mas eu tenho um defeito comigo assim. Posso brigar com qualquer um. Mas se voltar as boas, para mim voltou. Mas só que eu fico com vergonha da pessoa. Eu tenho vergonha do senhor Simar. Tivemos, durante 4 anos de mandato, alguns momentos bons. Mas também tivemos alguns momentos ruins entre eu e o senhor. Então, mas eu não vou aqui julgar o senhor pelo que não aconteceu, nem pelo que aconteceu. Eu sempre peço a Deus a orientação. O que Deus me mandar fazer naquele momento ali, eu vou fazer, senhor Simar. Tá? O senhor pode ter certeza. Se eu votar contra as suas contas, contra o Tribunal de Contas, seja lá o que Deus quiser. E se eu votar a favor do senhor também, ou contra o senhor, é Deus que vai me orientar. Porque se eu for olhar para lados pessoais, eu não posso, porque eu sou um fiscal. Não estou aqui, vereador Marco Aurélio, denigrindo a sua fala. Que nem você falou. Cada vereador vota do jeito que dá certo. Mas seja lá o que Deus quiser.
Vereador Tiago. Vai fazer uso da palavra?
Não.
Eu também não vou fazer uso da palavra. A gente já conhece de cor sorteado o processo. Não é a primeira conta que a gente está votando aqui. Então, não havendo mais oradores, passamos para a votação da matéria do expediente. Eu solicito, secretário, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação das contas do município de Campo Novo de Rondônia relativo ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Osimar Ferreira. Observação. Informo aos senhores vereadores que quem votar sim a favor do Tribunal de Contas, a favor do entendimento do Tribunal de Contas. Voto sim, aprovar as contas. Voto não. Voto sim, reprovar as contas. Voto não, aprova as contas. As contas do município de Campo Novo, Nativo, do Exercício de Responsabilidade. Solicito ao secretário que faça o chamamento nominal.
Boletim de apuração. Votação do processo número 082/2021. Dispõe sobre as contas do município de Campo Novo de Rondônia referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Osimar Aparecido Ferreira. É, quem vota sim, vota a favor do parecer do Tribunal de Contas. Quem vota não, vota a favor do parecer do senhor Osimar. É, não tem discussão não. Votação. Vereador Miro. Vereador Gerson.
Não.
Vereador Marcial.
Sim.
Vereador Marco Aurélio.
Sim.
Vereador Patrick.
Sim.
Vereador Rodrigo.
Não.
Vereador Thiago.
Sim.
Vereador Valci.
Não.
Vereador Claudeci.
Sim.
As contas do município de Campo Novo de Rondônia relativas ao exercício 2018 de responsabilidade do senhor Simão Aparecido Ferreira foi aprovadas, não foi rejeitada. Determino a expedição do decreto legislativo de forma de lei e comunicação do órgão competente. Não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão.
Presidente, só para justificar, eu esqueci de falar que teria que ser 2/3. Aí tem que explicar, né, que foi aprovado, porque deu 5-4, né? Para ser 2/3, teria que ser, tipo, 6 votos.
Seis votos, é isso.
Eu obtivemos 5, então, no caso, foi aprovado. Senão, né, o pessoal vê a chamada 5-4 e aprovado. Obrigado.
De nada. Bastante.